Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 22 de julho de 2018 a edição de número 937 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet. Tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Moura. E claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Venho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na prova
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Luzanet!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias, Luzanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês, e o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, nesta manhãzinha fria, mas todos acompanhando o Navegar é Preciso. Vamos de notícias, Luzanete, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
É preciso levar a sério crise econômica na comunicação social.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu na última sexta-feira que é preciso levar a sério a crise na comunicação social e o efeito que pode ter na qualidade da democracia, um problema simultaneamente nacional e internacional. Ele falou durante a entrega dos prêmios Gulbenkian em Lisboa, que este ano distinguiram a organização não governamental Artículo 19, de defesa do direito à liberdade de expressão.
Num discurso curto, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos galardoados e de como estes respondem a desafios nacionais e internacionais e defendeu a necessidade de levar a sério a crise econômica e financeira da comunicação social portuguesa e o que ela prenuncia no controle, no combate da sobrevivência e de preço da qualidade da nossa democracia.
Sabemos bem, sabe bem o premiado internacional, de como é cada vez mais grave o desafio da comunicação social no mundo, sublinhou o presidente. Ao nível nacional, o prêmio Gulbenkian de Coesão distinguiu o projeto dirigido às pessoas sem abrigo.
É uma casa, Lisboa Housing First, da Associação Crescer na Maior, o prêmio Gulbenkian Conhecimento foi atribuído ao diretor artístico da Associação Cultural O Espaço do Temo, Rui Horta, pelo trabalho desenvolvido no Centro Multidisciplinar de Residência e Experimentação Artística de Montemoro Novo.
Navegar! Navegar! É preciso!
Governo reconhece progressões a 344 mil trabalhadores, pelo menos.
O número de trabalhadores com valorizações remuneratórias reconhecidas já se situa na ordem de 344 mil, refere o Ministério das Finanças numa nota enviada às redações nesta sexta-feira.
Segundo a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, a 31 de março de 2018, o emprego no setor das administrações públicas situava-se em 674.379 postos de trabalho. Significa que os 344 mil representam 51% do universo total da função pública.
Até o mês de dezembro, serão realizados mais dois momentos de recolha de dados para continuar a acompanhar o processo, pois os direitos de valorização remuneratória fundados no tempo continuarão a ser constituídos até o final do ano. Prevê agora a tutela de Mário Centeno. Estes dados confirmam as previsões do governo que suportaram a definição do processo de descongelamento de carreiras na Lei do Orçamento do Estado de 2018. O descongelamento de carreiras avança como previsto.
O gabinete do ministro diz ainda que os dados, ainda que provisórios, com 70% de organismos respondentes a 30 de junho, recolhidos pela Inspeção Geral de Finanças no quadro do Mecanismo de Controle das Valorizações Remuneratórias, demonstram que o processo decorre de forma generalizada na administração pública central e no setor empresarial do Estado.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
No Porto, 14 horas e 6 minutos.
Luana Piovani vai para Portugal e diz: sinto-me insegura no Rio.
A forma como foi recebida quando esteve em Lisboa, Cascais e Sintra foram decisivas na hora de escolher o destino. Califórnia também esteve em cima da mesa. Depois de tratar da logística da mudança da sua família, que inclui o marido surfista Pedro Scooby, três filhos e um cão, disse disposta a ir à luta e concretizar projetos na sua área, em particular no teatro.
Com fama no Brasil de não fugir ao confronto, recusou-se a responder se está disponível para a controvérsia em Portugal. E também preferiu não dizer quem é o seu candidato nas presidenciais de outubro. Decidimos nos mudar do Brasil única e exclusivamente por conta da insegurança que o nosso país nos oferece. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro está abandonada e eu sinto-me muito insegura.
Conheço pouco de Portugal. Conheço Lisboa, Cascais e Sintra. O meu marido conhece bem. Ele já esteve várias vezes em Nazaré em diversas temporadas. Inclusive, uma das maiores ondas da vida dele foi lá. Foi ele quem sempre me falou muito bem do país.
No início, tínhamos ideia de nos mudarmos para a Califórnia. Mas depois que, há 2 anos, estivemos aí a convite do Rock in Rio Lisboa, fiquei absolutamente encantada com o país e com os portugueses. Foi então que alteramos os planos de nos mudarmos para a Califórnia, para Portugal, especificamente para Cascais, que será o local do novo escritório do marido.
Navegar é preciso!
Figo em vias de ser candidato à presidência do Sporting.
Ei, Luiz, Figo pode vir a anunciar a candidatura à presidência do Sporting no início desta semana. Esta possibilidade nasce após muitas conversas promovidas por sportinguistas desagradados com o elevado número de candidaturas que existem e que, no entender desses adeptos, muitos deles com notoriedade na nossa sociedade, tenderá a desunir ainda mais o clube, até por ainda não ter surgido um nome considerado suficientemente forte pelos referidos adeptos.
Nesse sentido, partiram em busca de um nome aglutinador que pudesse ser bem visto pela maioria dos sócios e adeptos do Sporting, em especial os primeiros, pois são aqueles que votam. Após alguma procura, Luiz Figo foi o escolhido. O antigo jogador não recusa essa possibilidade, mostrando vontade em chegar a uma plataforma de entendimento que lhe permita liderar o clube onde se formou.
O modelo que tem sido falado passaria por Figo como presidente do clube e Sherman da SAD, que teria à sua frente um CEO escolhido pelo antigo Bola de Ouro. Se as conversas com Figo forem coroadas de sucesso, o anúncio será feito no início desta semana, pois o tempo joga contra quem se candidatar e ainda não se fez anunciar.
No entender de quem está por trás deste movimento, caso Luiz Figo avance de fato, há margem para que algumas das candidaturas desistam de forma a não serem criadas mais clivagens.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Moura, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, Lourenço.
É a hora do Oba. Hoje, a partir do meio-dia e 30, o Raízes de Portugal promove o delicioso bacalhau do Raízes, com pratos variados, saladas diversas. Um almoço convívio com muita música com o grupo folclórico Raízes de Portugal. E o endereço é Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Informações com Soledade pelo telefone 2204-5250 e pelo WhatsApp no 98371-9190.
Ainda hoje, às 13h30, o Elos Clube do Grande ABC organiza sua segunda festa junina, Julina, né? No Salão da Casa de Portugal do Grande ABC, Rua Nossa Senhora de Fátima, 55, no bairro do Paraíso. O valor do convite é R$ 70,00, pratos típicos e bebidas incluídas. Para este evento, o presidente do Elos Clube do ABC, a Márcia Rodrigues, conta com a parceria do Lion Santa Maria e Casa de Portugal do ABC.
Também hoje, a partir das 18h... tem o segundo e último dia da Quermesse Beneficente da Luz, um evento voltado para toda a família, com barracas típicas de quermesse como quentão, vinho quente, milho verde, caldo verde, alheira e bolinho de bacalhau, além dos doces portugueses e a apresentação do grupo folclórico da Portuguesa. Para a garotada, haverá um espaço de recreação e barraca de jogos infantis. Para participar da festa, é necessário trazer 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às obras sociais da paróquia Santa Rita de Cássia do Pari e para o alojamento do Centro de Treinamento da Lusa.
Apenas confirmando, Lourenço, o horário hoje começa às 16 e vai até às 22 horas. E no próximo sábado, dia 28 de julho, às 19 horas, a Casa de Brunhozinho de São Paulo realiza sua tradicional festa portuguesa à noite transmontana, com a apresentação dos ranchos da casa. Desta vez, sem grupo convidado, vão se apresentar o grupo Mirim Adulto da Casa de Brunhozinho. A entrada é franca e o estacionamento é grátis. O local, endereço é Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Informações e reservas com a Ana pelo telefone 98640-1260 ou com a Fabiana pelo 96923-4989.
E nos próximos dias 27 e 28 de julho, a partir do meio-dia, lá no Rancho Portuguesa, a 18ª Festival da Sardinha na Brasa. Com muita sardinha na broa de milho, com batatas ao murro harmonizadas com vinho tinto ou branco. O preço é R$ 89,00 por pessoa. Antecipe suas reservas pelo telefone 2639-2077. Repetindo, 2639-2077.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar, navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã com muita informação. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, no Navegar é Preciso, e dedicando a todos os aniversariantes também, especialmente hoje, dia dia 22 de julho, está fazendo aniversário a minha priminha Fernanda, do Rancho Aldeias da Nossa Terra, fazendo aniversário. Um beijo para ela. Também o cunhado da minha irmã Simone, o Andrei, lá do Paraná, também fazendo aniversário. Um abração para ele. E na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 23, também a minha prima Amélia, do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra também. Amélia. Um beijão para ela também. Vamos ouvir com o grupo folclórico da Casa de Portugal, Apito Comboio. Opa.
Navegar. Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Preciso.
Redescobrindo a comunidade.
Lentejo. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar a mais um local fabuloso de Portugal. Vamos até Moura.
É, situado no distrito de Beja, o Conselho de Moura abrange uma área de 950 quilômetros quadrados, distribuída por 8 freguesias. É limitada a nordeste por Mourão, a leste por Barrancos, a leste e sul pela Espanha, a sudoeste por Serpa, a oeste pela Vidigueira e a noroeste por Portel e por Reguengos de Monsarrat.
A época da dominação romana teve uma grande importância em Moura. São abundantes os monumentos epigráficos e funerários, alguns dos quais conservados no Museu Municipal. Em 1554, recebeu o título de Notável Vila de Moura, constituindo um dos principais aglomerados populacionais do sul do país.
As guerras da Restauração levaram ao reforço da estrutura defensiva, com a construção de uma nova cinta de muralhas. Essas fortificações sofreram uma ruína quase total em 1707. Moura foi elevada à categoria de cidade em 1988. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar Moura?
É, saindo ali de Lisboa, pegamos a IP7. Na quinta saída, seguimos no sentido de Évora pela Nacional 114. Depois pegamos a Nacional 384, chegando até Moura. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
O Conselho tem dois monumentos nacionais, a Igreja de São João Batista em Moura e a Igreja Matriz de Santo Aleixo, além de um apreciável conjunto de imóveis e conjuntos classificados. Para além do patrimônio histórico e cultural, merecem a atenção dos visitantes as paisagens do Conselho e a presença do Grande Lago de Alqueva. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Moura, hein?
Os destaques são as cadeiras de buinho, o ferro forjado, os trabalhos em xisto, a cestaria e a latoaria. Festas e eventos de Moura, Lourenço.
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São João, a 24 de junho, a festa de Nossa Senhora do Carmo no mês de julho e a feira do artesanato no mês de setembro. Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Moura.
É, os destaques ficam por conta dos enchidos e os queijos.
E os docinhos, Nelson.
Ah, e tem o famoso bolo de mel.
Nelson, quem quiser maiores informações de Moura, consulta que site, hein?
É muito fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Moura. E o endereço eletrônico é o www.cm-moura.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Moura. E vamos de mais música nesta manhã fria aqui de São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. A todos os aniversariantes da semana também, especialmente hoje, dia 22, a minha prima Fernanda, o cunhado da minha irmã Simone, o Andrei. Amanhã, dia 23, a minha prima Amélia também fazendo aniversário. Beijo pra ela também. Vamos ouvir agora com Kim Barreiros, Tira a Roupa.
Já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, do estendal que vai chover.
Tira a roupa, tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, do estendal que vai chover.
Meu amor, eu tiro as calças e tu tiras as calcinhas. Vai tirando as tuas roupas que eu vou tirando as minhas. A chuva está a começar, mas ainda está fininha. Não demores tanto tempo, estás a ficar molhadinha. Tira a roupa, tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, do estendal que vai chover.
Tira a roupa, tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, do estendal que vai chover.
We'll
Meu amor, tira essa saia, a camisa e o sutiã. Hoje vai chover bastante, bom tempo, sol amanhã. Se quiseres a roupa seca, temos que a tirar agora. Vamos pô-la lá para dentro, não pode ficar cá fora. Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover.
Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover.
Se amanhã chover de novo, não temos razão de queixa. Não vamos pô-la cá fora, já que está cá dentro, deixa. Em relação à chuvinha, quando falo nunca erro. Se quiseres a roupa seca, passas a noite no ferro. Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover.
Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover.
Tira a roupa do estendal que vai chover.
Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover.
Navegar, é preciso.
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com o Navegar é Preciso e estamos agora no quadro da história de Portugal. Estamos falando ultimamente nos castelos de Portugal, Lourenço.
Hoje o último capítulo do Castelo dos Mouros, lá em Sintra.
Exatamente. Contígua à igreja de São Pedro de Penaferim, destaca-se uma cisterna de grande capacidade que remonta ao período islâmico. Com as dimensões de 18 metros de comprimento por 6 de largura e 9 de altura, em seu interior abobadado, brota a nascente que abastecia o Palácio Nacional de Sintra. O seu reservatório foi reconstruído após o grande terremoto de 1755. É percebida pelo visitante através de duas grandes aberturas cônicas de ventilação.
Acede-se ao monumento, visível já da Vila de Sintra, subindo a Rampa da Pena, um caminho sinuoso que corre pelo interior da serra. Este espaço foi sendo, ao longo dos séculos, não só ocupado por obras de valor artístico e histórico, como também pelos mais variados espécimes botânicos, muitos deles de caráter raro e exótico.
Após a conquista de Santarém, o rei Dom Afonso Henriques impôs o cerco a Lisboa, que se estendeu por 3 meses. Embora o castelo de Sintra tenha se entregue voluntariamente após a queda de Lisboa, reza a lenda que, nessa ocasião, receoso de um ataque de surpresa às suas forças por parte dos mouros de Sintra, o soberano incumbiu Dom Gil, um cavaleiro templário que formasse um grupo com 20 homens das mais estritas confianças para secretamente ali irem observar o movimento inimigo, prevenindo-se ao mesmo tempo de um deslocamento dos mouros de Lisboa via Cascais pelo rio Tejo até Sintra.
Os cruzados colocaram-se a caminho sigilosamente. Para evitar serem avistados, viajaram de noite, ocultando-se de dia, pelo caminho de Torres Vedras até Santa Cruz, pela costa até Colares, buscando ainda evitar Albernoz, um temido chefe mouro de Colares que possuía fama de matador de cristãos.
Entre Colares e o Penedo, Nossa Senhora apareceu aos receosos cavalheiros e lhes disse: "Não tenhais medo, porque ides 20, mas ides 1000. 1000 ides, porque ides 20. Desse modo, cheios de coragem, porque a Senhora estava com eles, ao final de 5 dias de percurso, confrontaram o inimigo, derrotando-o e conquistando o castelo dos mouros. Em homenagem a este feito, foi erguida a capela de Nossa Senhora de Melides, que na verdade é o 1000 ides.
O castelo, cercado por uma vasta floresta, realmente possui um ar medieval, pois, ao contrário de muitos outros castelos espalhados pela Europa, suas construções pararam durante a Idade Média, mantendo o ar rústico. O Centro de Interpretação da História do Castelo dos Mouros também se encontra na entrada e apresenta vários objetos retirados das escavações feitas no entorno. Bastante interessante para entender melhor a vida da época.
Olha só que legal! Então, olha a origem aí, né, do nome Melides, que na verdade são aqueles 20 que a Nossa Senhora apareceu a eles dizendo que 1000 seriam eles, como, ou seja, eles foram em 20, mas com força de 1000. E aí foi levantada a capela de Nossa Senhora de Melides. Então assim concluímos o Castelo dos Mouros de Sintra, um castelo maravilhoso, porque é um castelo que ainda, a construção ainda é medieval. Então quando você vai ali, você parece que viajou no túnel do tempo para chegar àquelas épocas de muita garra e muita força e de muito orgulho da raça portuguesa. Semana que vem tem mais História de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso nos descontos.
Hino português ao fundo, lindo hino português, anunciando os destaques da semana do futebol na terrinha. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço. Ouvinte, Gerson. Bom dia.
Tudo
bom
bem, Emílio?
Tudo em ordem, tudo em ordem.
Muito frio aí?
Não, eu tô aqui em São Paulo, tá calorzinho.
Ah, tá em São Paulo. Então, Emílio, o CR7 foi apresentado em grande estilo na Itália, não é mesmo?
Essa semana o CR7 foi apresentado na Itália e o diretor de futebol que intermediou as negociações da Juventus, o Fábio Paratici, aproveitou para divulgar quando começou todo esse interesse. Quando o Cristiano fez aquele golaço de bicicleta contra a Juve e a torcida da Juve aplaudiu o Cristiano de pé. Logo a seguir, o Cristiano ficou muito emocionado. Seu empresário veio a público dizer que o Cristiano ficou rendido à torcida da Juve e disse que aquilo era um estímulo para quem sabe um dia defender as cores da Juventus. Aí os dirigentes da Juventus, que estavam negociando com o Jorge Mendes a contratação do Cancelo, lateral português Cancelo, perguntaram se aquela colocação dele à imprensa era verdadeira. Ele disse que sim, então eles falaram: dá para você iniciar uma negociação em preço? E assim foi feito. O resto todos já sabem das idas e vidas, e o Cristiano foi contratado. Aliás, a Juve já anunciou essa semana que todas as suas cadeiras cativas para o campeonato italiano desse ano estão vendidas. Então, é no mínimo 29.300 pessoas presentes no estádio em todos os jogos dessa temporada do campeonato italiano. Cristiano, aliás, já disse também que todo o seu patrimônio na Espanha ele vai vender, porque ele não quer dar o gostinho e deixar imposto para o governo espanhol.
Ixi, olha, só já deu a dica, só que talvez fosse melhor ele vender primeiro para depois falar, né? Senão o governo espanhol vai cair babando em cima do Cristiano Ronaldo.
Mas sabe o que ele fez, né? Ele aproveitou esse gancho e quitou, pagou a dívida com o fisco, né?
Ah, que bom!
Ele pagou inicialmente o valor bruto, 14 milhões e 700 mil euros.
Nossa! Esse
correspondente aos direitos de imagem de 2011-2014. Falta agora pagar os 5,3 milhões de euros, que são os juros. Isso ele não pagou ainda, porque foi acordado o pagamento em duas parcelas.
Olha só, e legal essa história que você contou aí, Emílio. Foi naquele golaço que ele fez então, que a Juve falou: temos que trazer este gajo para vestir a nossa camisola, né?
Aliás, Nelson, a coisa começou a mudar. O que aconteceu? Com a chegada do Cristiano Ronaldo, alguns jogadores que saíram, outros que iriam sair, já mudaram de ideia. Por exemplo, o Pogba, que defendeu a Juventus de 2012 a 2016, já está interessado. Ele que está lá, meio às rusgas com o Zamorinho, quer voltar para a Juve. E o Alexandre, aquele jogador que era do Santos, jogou no Porto, lateral que ia sair, já pensou e falou que não quer mais sair.
E o Matuidi, hein, dizendo que, ó, o Cristiano Ronaldo vai chegar aqui tem um campeão mundial. Puxa vida, hein? O Matuidi, pelo amor de Deus, hein? Aliás, a seleção da França era mais uma seleção da África, né? Mas tudo bem. Alô, Camões, o que você achou do CR7 lá na Juve? Bom dia, Camões.
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, bom dia, Lourenço, tudo bem? Rapaz, olha só, aí tem gente que sabe negociar, né? E tem que, se além de ser um grande jogador, também sabe fazer um marketing como só ele mesmo, né? Olha, tá todo mundo ganhando, tá ganhando o Cristiano Ronaldo, tá ganhando o Juventus, tá ganhando os torcedores da Juventus, tá todo mundo ganhando.
Pois é.
O único que tá perdendo por enquanto, eu acho que é a turma do Real Madrid.
Pois é. E é aquela história, né? O pessoal andou fazendo greve, todo mundo sabe que a Juve é patrocinada pela Jeep, que tem um braço lá na Fiat, né? E o pessoal da Fiat andou fazendo manifestações. Só que o pessoal tem que entender o seguinte: o Cristiano Ronaldo, se ele está sendo pago por esse valor todo, é porque ele traz muito mais retorno. Então a empresa, na verdade, está fazendo um grande investimento, não está jogando dinheiro no lixo como pensam os sindicalistas, que têm uma visão.
Os funcionários aderiram à greve? Dois. O resto era sindicalista que não pertencia à Fiat.
Não, mas para você ver,
eram torcedores do Torino, né?
Não, é o pessoal que tem uma visão assim, de alguns milímetros, não consegue enxergar que a compra do Cristiano Ronaldo foi, na verdade, um grande investimento.
E o pessoal da prefeitura também já está esperando um aumento no turismo por causa disso.
Sem dúvida. A gente espera que, a gente deseja uma boa sorte para o Cristiano Ronaldo. Ele realmente é um profissional muito dedicado e tudo leva a crer que ele vai fazer uma belíssimas temporadas na Juve. Bom,
50 euros cada camisola do Cristiano Ronaldo.
150 euros,
Camões?
Brincadeira. Já foi pago mais de metade do passe só com camisolas.
Então, vendidas pelo mundo afora, né? Não é só na Itália,
primeiro
não é só em Turim.
Juventus, depois pelo mundo afora.
Pois é. E o Real Madrid vai ficar chupando o dedo lá com
e o Marcelo já postou no Twitter uma mensagem pro Cristiano, dizendo que ele é um grande amigo.
Quem é esse?
O Marcelo, lateral da seleção brasileira. E dizendo, eu não digo adeus, eu digo até muito breve.
Tá certo ele, pô.
Aliás, já pediu a contratação dele.
O Cristiano Ronaldo, o que ele recebe de assistência do Marcelo para fazer os gols que ele recebia lá no Real Madrid é um absurdo, eles se entendem muito bem, além do que são grandes amigos fora de campo, né?
Exato.
Exatamente, o Marcelo notou-se bem na Copa do Mundo que o estilo Neymar não faz muito o estilo do Marcelo, né? Ele prefere...
É um objetivo que nem é Marcelo Cristiano, não.
Exatamente, ele prefere jogadores mais eficientes e menos midiáticos. Aliás, o PSG já está declarando aí, mundo afora, que a venda do Neymar pode ser negociada tranquilamente. Olha como o Neymar fez bem essa Copa, né?
Aliás, o PSG ontem, na Copa dos Campeões, uma Copa que está sendo disputada nos Estados Unidos, Singapura e Áustria, PSG jogou ontem com o Bayern de Munique.
E
o Renato Sanches, que recebeu uma chance do Nico Kovac, entrou, bateu uma falta e fez um golaço, gol da virada do Bayern, que venceu o PSG por 3-1.
Pois é, foi mesmo um golaço do Renato Sanches, o goleirão que havia substituído o Buffon, que estreou no PSG. Montou uma barreira meio estranha e o Renato acabou fazendo um belíssimo gol de falta, né? Bom, e o que temos aí, o Emílio, do Zé Fonte? Que
você tem? O Zé Fonte é o zagueiro da seleção portuguesa, ele estava na China, né? E aí ele jogou só 7 partidas e rescindiu o contrato e assinou, passe livre, assinou com o Lille da França.
Ah, ele já tá...
O Lille já entrou pelo Lille e jogou contra o Porto ao meio dessa semana. E o que aconteceu? O Porto perdeu essa semana 2-1 por Timonense e agora perdeu pro Lille na Copa Algarve, Taça Algarve, 2-1. Isso motivou o técnico do Porto, Sérgio Conceição, nervosinho, estrela, dar o nome dos 6 que ele falou que não serve para defender o Porto. E por incrível que pareça, 2 foram contratados há menos de um mês e pouco. O Janko e o Everton. E o Oleg, Paulinho, o Ares e o Michael foram dispensados.
Ô Camões, o que está acontecendo com o campeão português, Camões?
O campeão português, olha, rapaz, eu tô gostando do Sérgio Conceição, rapaz. O Sérgio Conceição, ele dá umas declarações assim fortes.
Já tirou dele da reta.
Já as pessoas fez, e não acontece nada, rapaz. A mim tem medo, todo mundo tem medo. Rapaz, olha, eu tô gostando da postura do Sérgio Conceição, mas estou gostando da postura do Sérgio Conceição no Porto. Eu não sei se amanhã ele fosse para o Sporting.
Eu também estou com você, Camões. Mas não sei se continuar assim.
Sinceramente, tá. Olha, sinceramente, estou gostando muito. Dispensou, esses aqui para mim não servem. Eles foram contratados, mas agora eu não quero. Eles vão embora de volta. E eu vou pedir para o presidente, que ele não. O presidente ele pede. Vou pedir para o presidente os jogadores. Com o meu perfil.
Ele agora como campeão, ele tá meio arrogante mesmo. O Emílio, e do Sporting, o que que você tem aí?
O Bazos voltou, né? Voltou atrás, assinou o contrato, mas nas mesmas, esse sim nas mesmas bases. Não o hipócrita do Bruno Fernandes, que disse que assinou nas mesmas bases, e teve aumento da cláusula para 100 milhões. O Bazos assinou nas mesmas bases, 60 milhões da multa. Então, a única coisa que ele pediu foi segurança particular para ele e para sua família, pelo menos por um tempo.
Olha.
E, por outro lado, a comissão arbitrária parital deu razão ao Patrício Poder e com isso eles podem assinar, como já assinaram, para outros clubes, um assinou pelo Novo Rente, outro pelo Teatro, só que agora o Sport recorre ao Tribunal do Trabalho e, em último caso, o Tribunal Arbitral, eu garanto para vocês, o Sport não vai ficar bem na vista. Eles vão poder jogar nessa equipe, mas essa equipe vão ter que indenizar em alguma coisa o Sport. Eu não sei se o Camões concorda comigo.
Vem cá, Moisés, o esporte aos pouquinhos vai se reorganizando, né?
Eu por enquanto vou ficar maneirado, não gostei realmente que o Barzócio não tivesse voltado, gostei sim, eu gostei que ele volte, porque na minha opinião, de todos eles, o único que teria mesmo realmente o direito de pedir uma recepção, que foi o Capagnol mesmo, foi ele. Esse eu aceitaria de bom grado. Agora, e aceito isso, aceito como o Bruno Fernandes está voltando, porque no mínimo vão ser ativos que podem ser vendidos pelo real valor. Agora eu não sei, eu vou esperar mais um pouco, porque eu quero ver ainda o que que há por trás disso. Ele não volta assim simplesmente por voltar. Ele deu uma declaração muito bonita ontem, que amou o esporte, mas isso tudo, todos eles fazem, mas em princípio eu dou crédito ao Sousa Sintra por causa disso. A mesma coisa, e dou também por ele ontem ter falado, ele usou na verdade uma frase do Bruno de Carvalho, mas pelo menos acho que ele caiu na realidade. Ele não fez negócio com o Atlético de Madrid porque disse que o Sporting não está em saldo.
Em saldo. O Emílio, o que você tem aí da grande Acadêmica de Coimbra?
A Acadêmica contratou o veterano atacante Hugo Almeida.
Ixi,
da seleção portuguesa, 34 anos, já jogou na Naval, em Ovelheria, Boa Vista. Ele estava no Hajduk e rompeu o contrato e assinou por uma temporada para tentar ajudar a levar a Acadêmica para a primeiríssima divisão de Portugal.
Agora vai, hein? E o Benfica, Emílio?
Um site aí português divulgou os valores de dois contratados do Benfica. Eu não sei se é verdade, o Camões pode nos dizer. O tal de Fecundo Ferreira, segundo o site, vai receber 172.200 euros por mês, mais 2 milhões de luvas parcelados em duas vezes, e mais 500 mil euros por temporada, que defendeu o Benfica, contrato de 4 anos. E o tal de Castilho, atacante, 197 mil euros brutos, mas reajuste a cada temporada, sendo que na última temporada o salário dele pula para 228.600 euros. É isso, Camões?
É, oi?
É isso mesmo? O Fecundo Ferreira vai ganhar essa grana toda aí no Benfica?
Rapaz, agora parece que realmente esses negócios, estão vindo à toa, e realmente parece que estão mostrando mesmo que esses contratos do Benfica não é nada zero, é tudo realmente o pessoal para ganhar uma grana violenta. Mas se o Benfica tem muito dinheiro, então isso aí tá normal.
Então, essa grana não vai toda para eles, eu garanto, viu?
Da Acadêmica para o Acadêmico de Viseu, Emílio.
Esse Lourenço vai gostar, eu também. O Acadêmico de Viseu entrou com recurso da federação, a federação aceitou, contra o Santa Clara, a federação intimou o Santa Clara a se defender, porque o Santa Clara usou o técnico Carlos Pinto sem ele ter habilitações para defender como técnico o time na segunda divisão de Portugal. Lembrando que Santa Clara já foi processado por um outro motivo, ele deveria usar nas últimas três jogadas, pelo menos um jogador sub-23 não usou, e aí a federação fez essas grossas e aplicou uma multinha para ele. Quero ver agora se a federação de novo vai ficar quieta ou vai punir o Santa Clara, e aí a briga é entre o Acadêmico de Viseu querendo a vaga e a União da Madeira do Matiz querendo permanecer no lugar
do Santa Clara. Meu Deus do céu, hein? Olha, os bastidores do futebol português, olha, sempre esse enrosco todo aí, principalmente nas quedas e subidas dos times. Do Oliveirense que você tem?
A equipe lá de Oliveira das Inés, perto de Vale de Câmara, ela mudou a sua administração do futebol, que antes era uma sociedade esportiva unipessoal, para a SAD, e agora colocou a venda 70% das suas cotas, e quem comprou foi a Parker Sports Enterprise, cujo maior acionista é o luso brasileiro Deco.
Olha só.
Porém, o patrimônio do clube permanece intacto com a Oliveirense.
Você tem mais alguma coisa aí, Emílio?
Já falamos do Cristiano Ronaldo. Aliás, o Cristiano Ronaldo foi passar essa semana uns dias na Grécia, né? E semana passada gostou muito do atendimento lá e deixou uma gorjetinha lá para os funcionários do hotel. Sabe quanto? 90 mil reais.
Nossa senhora, meu.
Só isso.
Que é isso? Ô, Camões.
O cimento foi emprestado pela Vila Rubens, o cimento que ficou 142 dias preso, né? Foi emprestado pelo Vila Real ao UEFA, quando que acabou de subir a primeira divisão da Espanha. E para terminar, Portugal no Campeonato Mundial de Hóquei foi patido. Portugal, aliás, o último campeão, foi campeão lá em Oliveira de Azeméis há 2 anos. Ganhou todos os jogos na fase de grupos. Aí pegou nas semifinais a Inglaterra, meteu 14-2. E ontem, partida dificílima, jogou com a Itália, tomou 1-0, virou, tomou empate. E a partida apertada, faltando pouco mais de um minuto pro final da partida, Portugal fez mais 2 gols, 4-2, e com isso garantiu presença hoje, daqui a pouquinho, às 12h30 do Brasil, na finalíssima que é disputada lá na Espanha, na Coruña, contra o irmão da casa, a Espanha.
Opa! E aí, Camões, o hockey de patins de Portugal sempre na ponta, né, Camões?
Sim, sim. As modalidades realmente são fortes. São fortes e outras realmente, como o Emílio falou, o jogo com a Itália foi emocionante, rapaz.
Olha só, 4-2 para Portugal e o Brasil perdeu para a Espanha, né? Então a final vai ser Espanha e Portugal de novo, né?
De novo.
É, o hockey muito legal. Bom, mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Sim, só lembrando que a situação do esporte está muito ruim, mas tem mais um candidato, Luiz Firmo.
É, nós dissemos aqui nas notícias.
É mesmo, Camões?
Realmente a coisa tá com dívida, tá com devo físico, leva todo mundo, mas todo mundo quer botar a mão no tacho do esporte. As botas.
Que coisa, hein, Camões?
É, não, mas a gente vai... Ui, nós ainda vamos falar muito disso, né, papai? Só lembrando que, às vezes, o terceiro lugar na segunda liga pode dar chance de voltar à primeira. Talvez o Acadêmico possa voltar e, olha, se a Acadêmica estivesse no lugar dele, seria...
É verdade.
Pois é, olha aí. Realmente a Acadêmica bobeou demais nessa segunda liga. Bom, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço.
Abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Lusa do Canindé, pra quem não sabe, o Lourenço.
Oi.
A Lusa jogou ontem, né?
Não, jogo treino. Portões fechados, sem camisas, sem oficiais.
Foi lá em São Caetano. Foi São Caetano. Olha, agora é o tal negócio, né? Português ganhou do River Plate lá do Uruguai por 1-0. Todo mundo começou a falar, não, porque não sei o que, já temos um time. Ó, ontem, 3-0 para o São Caetano. São Caetano que vai disputar a Copa Paulista. São Caetano, o Lourenço me confirma aqui, subiu para A1 esse ano, né? Vai disputar A1. Meteu 3-0 na Portuguesa. Então, digamos assim, é um time que vai disputar diretamente com a Portuguesa a vaga para a Série D. Dedidado. E a Portuguesa apanhou de 3-0. Então, olha, extremamente preocupante. Pra mim, né? Não sei quanto a vocês. E aí, Emílio, o que você acha, hein?
O estádio, voltando, aproveitando a deixa do futebol, o estádio está interditado porque todos os laudos requeridos pelos bombeiros não foram apresentados.
É, venceram, né? Mas venceram em junho.
Na verdade, Emílio, pela informação que eu tenho, é que o Corpo de Bombeiros pediu alguns ajustes lá que nunca tinha pedido. Parece que os ajustes já foram feitos e vai ter uma vistoria na terça-feira. E o Corpo de Bombeiros deve liberar. Se a Portuguesa fez tudo que o Corpo de Bombeiros pediu, eles devem dar o laudo.
Eu recebi o laudo, a carta dos bombeiros, eu lhe mandava, mas eu confesso que eu nem li.
Então, e aí o problema foi que a polícia militar que interditou porque não tem esse laudo. Inclusive, nessa semana que passou, a Portuguesa tomou um W.O. no campeonato
feminino,
no futebol feminino.
Não tinha polícia.
Exatamente, não tinha polícia, campeonato brasileiro, se eu não me engano, campeonato brasileiro feminino. A Portuguesa perdeu por W.O., ela pediu o policiamento, mas o policiamento não foi porque não tinha o laudo do Corpo de Bombeiros.
Aliás, abriu-se uma jurisprudência... Algumas equipes de São Paulo que estavam sendo processadas para pagar a polícia ganharam na justiça porque isso é algo de utilidade pública né, os clubes não devem pagar segundo a justiça. Logo, a Portuguesa, que está sendo processada pela polícia para pagar uma dívida enorme, pode entrar nessa daí.
Ai, meu Deus do céu, viu? Vou te falar uma coisa, viu? A pessoa, quando está dirigindo o clube, tem que ver quais são os pepinos que vão aparecer à sua frente. Esse laudo está vencido desde junho.
É, dia 6 de junho.
6 de junho. Então já vão aí mais de mês, né? Mês e meio, né? Então, tem que se tomar providências, porque afinal de contas o campeonato vai começar
dia 5.
Você falou o que nessa pessoa? Quando está dirigindo ou denegrindo o clube?
Bom, a gente
gestando.
A gente espera que dirija, né? Agora, houve umas conversas aí nas redes sociais, inclusive, que andaram roubando alguns alarmes lá da... Pô, peraí, quem é que roubou? São os funcionários? Ou eu estaria enganado? Que história é essa?
Que espalcaram aí nas redes sociais algumas fotos de um ex-presidente que renunciou, dizendo ele é o salvador. Ele virou Jesus Cristo agora?
Como é que é, Emílio?
Umas fotos espalcadas aí nas redes sociais. Do ex-presidente da Luz, aquele que pediu demissão de um grupejo aí que surgiu e acabou do nada.
Sim.
Dizendo que ele é o salvador, que ele está chegando.
Realmente, viu? Esse aí...
Vou
te falar uma coisa, viu? Tem cada cara de pau, rapaz. O cara passou pela presidência da Portuguesa, ele deu uma sorte tremenda aí, porque tinha alguns diretores muito bons, ou pelo menos na época fizeram um bom trabalho, e a Portuguesa quase subiu da C para B. Mas é um famoso assim, alienado. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Meu Deus do céu, cara. Olha, aparece cada uma na Portuguesa, Emílio, que eu vou te falar um negócio, viu? Vamos esperar que a Portuguesa aí comece bem aí a Copa Paulista,
você,
né?
Quer a escalação que começou
manda
o jogo
aí,
ontem.
Manda aí, manda aí, Lourenço.
Leandro Santos no gol. Lito, que não é o Vidigal, na lateral. Gabriel Santos, Marcos Vinícius e o seu amigo Franklin de lateral esquerdo.
E olha, o Paulista lá, o...
Jonatas Paulista no meio campo, Vinícius Martins, Vinícius Barba e o ataque dos sobrinhos do Pato Donas lá, o Luizinho, Fernandinho e o Robert.
Não, esse Robert, pelo menos contra o River, ontem eu não vi o jogo, mas contra o River, olha, ele é o River. Muito mal esse Robert aí, viu? Sem chance.
É mais um chinelinho, Nelson?
Ah, sei lá, viu? O cara meio gordo. Pô, com todo o respeito, pô.
Mas não trouxeram outro dia lá o outro rapaz centroavante também, que veio toição aí, pô.
Olha, não consegui
pensar
na luz,
o Batoré.
O Batoré pesava 150 quilos, rapaz. Esse aí deve pesar uns 90, por aí. Esse Robert aí. Agora, meu amigo, com todo respeito, eu não sei qual é o esquema, dizem aí que é uma empresa que tem lá o Alan Al, eles é que trazem os jogadores.
Ah, é? Tem isso já?
Tem um papo desse aí, que quem cuida do futebol não é mais a Portuguesa, não. Tem uma equipe aí, que é o grupo aí que tem o seu Alan Al e tudo mais, e eles é que colocam os jogadores. O Luizinho é da Portuguesa, o Fernandinho também, alguns outros. O Salsicha jogou ontem?
Jogou no segundo tempo, tomou dois gols no segundo tempo.
Tomou dois
gols. O primeiro tempo foi 1-0 pro São Caetano, no segundo tempo foi mais dois.
O primeiro tempo foi com o time titular, é isso?
Aparentemente o time que vai estrear aí, né?
É, eu sinceramente, olha, é muito difícil você jogar qualquer campeonato sem um centroavante daqueles, né? Ah, mas hoje em dia não existe mais isso, a própria Copa do Mundo não tem a centroavante. É verdade. Mas se você tem algum esquema...
Foi campeão do mundo, fez um gol, hein, mano?
Então,
que
rapaz. É, então, o próprio Kane lá fez 6 gols, mas fez 3 de pênalti.
Só contra o Panamá lá ele fez
um
gol.
E um bateu no tornozelo dele. Então, sabe, pode ser que realmente a função do tradicionalzão centroavante, estilo... Roberto Dinamite, César Maluco.
Ah, mas é importante ter um jogador desse no elenco.
Sem dúvida.
Porque num momento em que o jogo tá difícil, você tem que lançar a mão de um cara desse.
Lourenço, era o caso do Queiroz.
É, então.
Era o Queiroz.
Nossa, nós vamos...
Fazia 60%, 70%
dos gols. Tá todo mundo achando que a Portuguesa vai... Nossa, sem o Queiroz, a Portuguesa não vai longe dessa Copa Paulista, não.
Olha... Vamos rezar, que é o que nos resta, para ver se a Portuguesa... vai melhor. Emílio, um abraço.
Um abraço, Emílio.
Tchau.
Chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Hoje, dia 22, fazendo aniversário, minha prima Fernanda do Aldeias da Nossa Terra. Um beijo pra ela. E também o cunhado da minha irmã Simone, o Andrei, lá do Paraná. Um abração pra ele. E amanhã, dia 23, a minha prima Amélia, também do Aldeias da Nossa Terra, fazendo aniversário. Um beijo pra ela.
Beijo a todos. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19h às 20h30 Os Imigrantes com o Zé Carlos, de segunda a sexta das 16h30 às 17h Via Paulista com Adriana Cambaúva, toda quarta das 22h30 meia-noite Portugal Dentro de Nós com o Martins Araújo, e de segunda a sexta das 20h às 21h Paixão Lusa com o Antônio Quintal, que me convidou para estar aqui na quinta-feira para falar da reforma estatutária da Portuguesa. Estaremos aí na quinta-feira. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Cruzanete. Zanetti.